Olá, bem-vindo ao podcast Café Saber, o melhor papo sobre desenvolvimento pessoal e competência emocional. Eu sou Paulo Severino e no podcast de hoje quero te mostrar alguns sintomas e evidências da autossabotagem. Mais do que isso, quero te ajudar a usar o autoconhecimento para lidar com este tema. Aproveitando, dá uma passada no site pauloseverino.com e segue a gente no Instagram, @ Instituto Café Saber. Então, curte aí até o fim e me conta o que achou. Hoje nós vamos falar sobre autossabotagem. É um tema muito importante porque existem algumas questões que nos impedem de realizar aquilo que a gente quer realizar. E eu vou falar um pouco sobre sintomas e soluções de autossabotagem. Muito bem, vamos lá. Você sabe o que deve fazer, mas não faz. E se aquilo que você quer fazer é importante, então você está se autossabotando. E eu quero falar sobre isso, autossabotagem. Você sabe o que deve fazer, mas não faz. E é preciso vencer a autossabotagem. Os teus projetos são importantes, mas você não consegue realizar porque tem uma disparidade, tem uma disfunção, tem uma concorrência dentro de você que te impede de fazer aquilo que você precisa fazer. Isso é autossabotagem. Eu quero te falar três sintomas e três soluções. Eu quero que você preste bastante atenção porque, com certeza, a utilidade dessa informação pode mudar a tua maneira de viver, a tua forma de lidar com as coisas na tua vida, tá bom? Primeiro sintoma que eu quero te falar é a solidão cercada de gente. Eu imagino que você já tenha tido uma experiência assim, ou alguém que você conheça, que se sente só, mesmo estando cercado de muita gente, mesmo estando cercado de muitas pessoas, de muitas atividades, ainda se sente só. Então a primeira coisa que eu quero te falar é sobre a solidão cercada de gente. Quem mais sente o peso da solidão é aquele que se vê obrigado a inventar uma pessoa, a inventar outra pessoa, para viver a sua vida diante dos outros. Eu vou repetir e te falar o que isso significa. A pessoa que mais sente o peso da solidão é aquela que se vê obrigada a criar uma personagem para viver a própria vida diante dos outros. E aquilo que ela é de verdade, ela não consegue viver. Isso provoca uma sensação e um sentimento de isolamento que se traduz em solidão. Às vezes a pessoa está no meio de muita gente querida, está no meio da família, está no meio dos amigos, está no meio dos colegas de trabalho, mas se sente só. Às vezes perde a referência daquilo que quer viver porque se sente só, se sente isolado. Esse é o primeiro sintoma, um dos primeiros sintomas de quem está se autossabotando. O que isso quer dizer? A autossabotagem é quando você faz alguma coisa contrária àquilo que você sabe que precisa e deve fazer. É quando você, de uma maneira inconsciente, toma atitudes que vão contra aquilo que você conscientemente quer viver. Muitas pessoas buscam um relacionamento de sucesso, mas não conseguem ter, porque dentro delas existem crenças, existem valores, existem sensações que levam ela para outro tipo de comportamento. Então ela se esforça para agradar o seu par, o seu colega de trabalho, o seu líder, os seus liderados. Essa pessoa se esforça para satisfazer a intenção dos outros e acaba esquecendo de si mesmo. E isso é uma forma de autossabotagem. A sensação que isso produz é uma sensação de solidão, mesmo cercada de gente. A segunda coisa que eu quero te falar, a segunda sensação, o segundo sintoma da autossabotagem é a tristeza por causa da insatisfação. Quando nós temos alguma coisa que gostamos de viver, de fazer, isso produz na gente uma sensação de satisfação, não é? Imagine que você tem um sonho de viagem e você se programa, se prepara e vai para aquela viagem, mas não era bem o que você queria. Você se decepciona com aquela viagem, com aquele lugar. E você fica com uma sensação de tristeza, por quê? Porque você não ficou satisfeito. Então há uma sensação de perda. Uma insatisfação que acaba trazendo algum tipo de tristeza. E isso rouba de você a tua integridade. Por que é que isso acontece? Porque há comportamentos que produzem em nós uma ação de autossabotagem, que nos leva para aquilo que não queremos. O que eu estou querendo dizer é que, por falta de autoconhecimento, por falta de se conhecer, você afirma coisas com as quais você não concorda. Você pratica coisas que você não gostaria de praticar e você não sabe como impedir. Isso é um sintoma de autossabotagem. Dentro de você, você sabe que o seu comportamento não condiz com o que você quer de verdade, mas você não consegue mudar o comportamento. Isso acaba trazendo esse sintoma que é uma tristeza por causa da insatisfação. A terceira coisa, o terceiro sintoma que afeta as pessoas é o peso da própria força. E aqui eu quero chamar a sua atenção de uma maneira muito importante. Nós aprendemos que nós precisamos ser fortes diante de tudo, não é? E nós fomos ensinados a não demonstrar nenhum tipo de fraqueza. Quando você está no trabalho, você não pode demonstrar nenhuma fragilidade, porque você aprendeu que se você parecer fraco, alguém vai querer passar por cima de você. A mesma coisa nos relacionamentos afetivos. Você não gosta de demonstrar fraqueza nenhuma porque as pessoas ao teu redor esperam que você seja forte. Você tem uma situação de dificuldade, um desafio muito grande, e uma das primeiras coisas que as pessoas te dizem é: seja forte. Nós somos ensinados a ser forte o tempo todo, a não demonstrar fraqueza, mas o peso desta força que buscamos acaba sobrecarregando a nossa energia e nos consumindo demasiadamente. E por quê? Porque nós queremos demonstrar uma força que nem sempre temos. Porque nós queremos atender à expectativa dos outros e não sabemos como nos comportar. Então nós somos ensinados o tempo todo a não sermos fracos, a não demonstrar fraqueza, mas a busca por essa força insana acaba matando a gente. Eu vou repetir esses três sintomas e depois eu vou falar de três soluções importantes, uma para cada uma delas, tá bom? Mas eu quero que você entenda, é para te ajudar a mudar aquilo que tem roubado você de viver a tua vida de verdade. Em primeiro, a solidão cercada de gente. Em segundo, a tristeza da insatisfação. E em terceiro, o peso da própria força. São questões e sintomas que nos roubam de viver a vida plenamente. E eu quero te falar sobre três soluções para isso, tá bom? Três coisas que nós vamos aprender quando entendemos o autoconhecimento, quando aprendemos a gestão de relacionamentos. Então, olha só. Primeira coisa, mude o seu ponto de vista. Sabe, a respeito da solidão, quando você está cercado de gente, é legal mudar o teu ponto de vista. Imagina só, a maioria das pessoas cria uma máscara, uma fantasia de quem elas não são, para poder agradar ou atender à expectativa dos outros. E o que motiva isso é o seguinte pensamento: olha, se eu não fizer assim, eu não consigo me relacionar com essas pessoas. Se eu não vestir essa máscara, aquelas pessoas não vão me aceitar. E então você cria uma máscara para que todos vejam, mas por dentro você está só. Então mude o teu ponto de vista. Se você acha que alguém vai te rejeitar, não seria melhor para você que elas conhecessem a você de verdade e que você desse a elas a chance de conhecer alguém novo, fresco, verdadeiro e interessante? Isso é mudar o ponto de vista. A pessoa que você é de verdade é muito mais interessante do que a máscara que você tenta criar. A pessoa que você é de verdade é muito mais desafiadora do que aquela máscara sem graça que você cria só para que os outros te aceitem. Então mude o teu ponto de vista. E isso realmente é um desafio, sabe por quê? Porque nós estamos acostumados a facilitar as coisas atendendo à expectativa dos outros. O que você precisa é ser você de verdade. E quando isso começar a acontecer, então você sai para fora desta solidão. Sair para fora é uma redundância, né? Mas você sai dessa solidão e torna tudo mais interessante, porque você será você de verdade. Tudo bem? Essa é a primeira solução. Mude seu ponto de vista e seja quem você é de verdade. Eu quero te falar a segunda coisa. a respeito da tristeza, sabe? Aquela tristeza por causa da insatisfação, aquele sentimento que nada preenche, que você compra um doce e não resolve, você faz um bolo, não resolve, você toma um vinho, não resolve, você lê um livro, parece que não resolve, tem uma insatisfação que te provoca tristeza. Isso é porque a coisa certa ainda não foi resolvida. Porque você ainda não está lidando com aquilo que precisa lidar. E essa insatisfação provoca essa tristeza. Por falta de se conhecer, você faz aquilo que não queria fazer. Como é que você muda isso? Você muda isso revisando os seus valores. Você muda isso olhando para dentro de si e destacando a sua personalidade e a sua identidade. Vou te falar sobre isso. Quando eu falo sobre revisar os seus valores, eu estou falando de avaliar aquilo que tem conflito. Se você não viu, dá uma olhada. Eu deixei no Facebook, na página do Instituto Café Saber, e eu falei sobre valores conflitantes, que isso traz algum nível de perturbação para a gente. E quando eu falo de revisar valores, eu estou falando justamente de olhar para aquilo que está conflitando dentro de você. Existem coisas que você não faz, porque de alguma forma existem valores dentro de você que dizem que você não deve fazer. Eu falei sobre relacionamentos, não é? Sobre o que nós ouvimos e aprendemos sobre relacionamento. Hoje eu quero te lembrar que existem coisas que te impulsionam para realizar. E existem outras coisas que te brecam. E esse conflito de valores é o que provoca essa insatisfação. Vou te dar um exemplo mais claro. Você aprendeu que não tem jeito para cozinhar. Você gosta de cozinhar. Você vive querendo fazer aquele bolo delicioso, maravilhoso, mas toda vez o bolo murcha. E o que acontece? Você sabe a receita, você sabe que está ali, você sabe, mas acabaram te convencendo que a sua mão é muito ruim para fazer comida, para fazer bolo ou para culinária. E você guardou esse sentimento. Então, quando você começa a fazer o bolo, você tem um valor muito bom que é: eu vou conseguir, eu vou superar os meus limites, e você se esforça. Mas você tem outro valor dentro de você dizendo assim: não gaste sua energia, porque você não tem talento para culinária. E o conflito desses valores acaba te impedindo de fazer tudo o que você precisa fazer para ter um bolo maravilhoso. Entendeu? Então é preciso revisar os teus valores. Existem coisas que você precisa abrir mão. Existem alguns valores que estão servindo apenas de peso para a tua vida. E é por isso que precisa de uma avaliação muito pessoal, muito sincera, muito verdadeira. Existem coisas que você está acostumado a fazer. E por causa do costume, você não consegue assimilar novos comportamentos, mesmo sabendo que precisa. Então, para que você se livre dessa tristeza que a insatisfação produz, você precisa revisar os seus valores. Você precisa destacar a sua personalidade e então a sua identidade. Deixa eu te falar uma coisa aqui sobre personalidade e identidade. A personalidade é aquilo que você é por dentro, tá bom? A identidade é aquilo em que você se torna ou aquilo a que você se compara. Lembra? Quando você pega o seu documento de identidade, geralmente nós pegamos o documento para nos diferenciar, não é? Deixa eu ver a identidade, se é você mesmo, se não é mais ninguém. O fato é que aquele documento, apesar de ter um número único, e é para você, é o teu registro, o documento de identidade demonstra a quem você é idêntico. Então você é filho daqueles pais, assim como teu irmão. Você nasceu em tal cidade, tal estado, tal país, assim como tantos outros cidadãos daquela cidade, daquele estado e daquele país. A identidade é aquilo que te faz idem. Quando você vê alguma coisa que você gosta, você se identifica. Mas quando você quer se distinguir, você precisa ter personalidade. É aquilo que é pessoal. Tudo bem? E para que você se livre da tristeza, da insatisfação, você precisa destacar a sua personalidade. Porque tem muita coisa que você está vivendo idem, que você está vivendo igual, que você está fazendo igual a todo mundo, mas o que é você de verdade não está acontecendo. E isso é frustrante. Isso nos deixa insatisfeitos. E essa insatisfação produz uma tristeza que não dá para ser curada, a não ser que você surja de verdade. Deu para entender? E o legal de revisar os valores é que você acaba descobrindo que tem muito peso que você não precisa carregar e vai viver uma vida muito mais leve e realizadora. Essa é a ideia. E olha só, terceira coisa que eu quero te falar. O peso da própria força tem nos esmagado. A gente aprendeu que deve ser forte diante de tudo, que não pode demonstrar fraquezas, não é? Quais são as fraquezas que você tem medo de demonstrar? Quais são as coisas, as atitudes que você precisa tomar que você acredita que são fragilidades, que são fraquezas? Que se alguém souber, eles vão zombar de você, vão tentar te humilhar, vão tentar se aproveitar de você. Nós aprendemos que não podemos demonstrar fraqueza e essa tentativa de ser forte está matando muita gente. Então tem uma solução para isso. A solução para esse sintoma é que você seja verdadeiro com você mesmo. Que você seja verdadeiro com você mesmo. Agora, quando eu falo sobre ser verdadeiro consigo mesmo, é aquilo que não dá para você esconder. Quando você começa a pensar, você identifica algumas verdades. Tem verdade que você não fala, porque ainda sente alguma vergonha. Tem verdade que você não admite, porque ainda não sabe como lidar com ela. Quando eu falo sobre ser verdadeiro consigo mesmo, estou falando de olhar para si com esta verdade. Naquilo que você se diz forte, reconhecer que você não está tão forte assim. Que talvez você esteja cansado e precisando de ajuda. Muita gente tem morrido pelo caminho, tem sido destruído pelo caminho, porque não tem coragem de pedir ajuda, porque acha vergonhoso. Alguém já estabeleceu, assim, tem muita gente que manda algumas mensagens, algumas previsões, assim, de uma maneira muito descuidada. Mas a gente está cheio dessas previsões. E algumas pessoas já previram que o século XXI será marcado pela depressão. E que a doença do século será a depressão. Infelizmente, nós estamos vendo as pessoas caminharem cada vez mais para esta realidade. E por que é que alguém acaba entrando num caminho depressivo e não consegue encontrar retorno? Além, obviamente, das questões físicas, né? Que são hormonais, que são questões realmente cerebrais, são disfunções orgânicas, fisiológicas. Há muita gente que está vivendo debaixo de uma pressão horrível, numa depressão que lhe rouba a vida, porque não tem coragem de pedir ajuda, porque acha uma vergonha, porque aprendeu que não pode ser fraco e está tentando ser forte aonde não é. A solução para você vencer o peso que te rouba a vitalidade é que você seja verdadeiro consigo mesmo, de maneira muito profunda, de maneira muito ampla, tanto para se cobrar quanto para se premiar. Às vezes, nós somos verdadeiros para nos cobrar. Reconhecemos quando estamos preguiçosos, reconhecemos quando falhamos, reconhecemos quando somos ranzinzas, nós reconhecemos muitos dos nossos valores e comportamentos, das nossas características que não são tão positivas. Mas é preciso que você seja verdadeiro com as tuas conquistas também. É preciso que você seja verdadeiro com as tuas realizações e possa se premiar. Porque à medida que você faz isso, você traz equilíbrio para a tua forma de viver. À medida que você reconhece que não é forte o suficiente naquele assunto e se abre para buscar e receber ajuda, então você tem mais tempo para viver de maneira mais adequada. Ao invés de derreter a tua força debaixo daquilo que você não consegue fazer sozinho. Isso é ser verdadeiro consigo mesmo. E por causa desta verdade, aprender a cobrar de si até o nível certo e a premiar-se até o nível certo. Tudo bem? Então eu te falei de três coisas, três sintomas da autossabotagem. E te falei também de três soluções. A Eliane está aqui dando um recado para a gente que é assim, ó, as pessoas, o mundo está doente. Parece que vestir uma máscara seria uma forma de continuar vivendo. E você tem razão, Eliane. As pessoas têm escolhido colocar uma máscara para ver se alivia. É como a gente faz mais ou menos com um ralado, né? A gente está brincando na rua quando moleque, né? Aí rala e aí vem, faz um curativo, põe um band-aid para não tocar e não contaminar aquela dor. E as pessoas estão assim, por causa de muitas dores, por causa de muitas cargas, por causa de muitas deformações ou acusações, o peso mesmo que sofreu na sua formação, ela acaba construindo uma máscara que serve como um band-aid para evitar as dores do relacionamento. É muito melhor que você seja curado das suas dores, que você seja livre dessa autossabotagem e possa realmente experimentar uma vida livre, plena e leve para se alegrar com quem você convive. Tá bom? E para encerrarmos, eu quero te falar, nós falamos sobre três sintomas. A solidão cercada de gente. Você precisa sair dessa solidão. E a forma de sair dessa solidão é mudar o teu ponto de vista. A pessoa que você é de verdade é muito mais interessante do que a capa que você criou. A pessoa que você é de verdade é muito mais viva, é muito mais realizadora, é muito mais capaz do que a figura que você inventou para se relacionar e satisfazer a impressão dos outros. Tá bom? Mude o seu ponto de vista. A segunda coisa, a tristeza por causa da insatisfação. Muita gente está vivendo insatisfeita. Passa o dia insatisfeito. Compra coisa para se satisfazer e não se satisfaz. Isso produz uma tristeza profunda. A forma de viver isso, de mudar isso, é revisar os seus valores e destacar a sua personalidade, a pessoa que você é de verdade. E depois disso, a sua identidade, as coisas e pessoas e causas com as quais você se identifica. Tá bom? A terceira coisa, o peso da própria força. Muita gente está morrendo debaixo dessa tentativa de demonstrar força, quando pode realmente ter uma vida mais leve e viver sinceramente. Como você faz isso? Seja verdadeiro consigo mesmo, tanto para cobrar quanto para premiar. Tá bom? Essas coisas podem mudar a sua mente. E se você muda a sua mente, você muda o seu mundo. Muito legal estar com você. Obrigado. Um beijo.